O nosso assunto agora é educação. Educação com o autor de dois livros. Um deles, Indisciplina Escolar, O que Pensam os Professores. E o outro, Textos Poéticos para se Pensar a Sociedade. Eu estou falando de Antônio Batista Alves Neto, pedagogo, mestre em educação. Ele está lançando o segundo livro, que é Textos Poéticos para se Pensar a Sociedade. E nós vamos conversar com ele agora, o que leva ele a estudar indisciplina, que é um negócio complicadíssimo quando a gente fala em educação, ainda mais agora, nesse primeiro trabalho teu com o olhar dos professores. Bom, primeiro eu queria te agradecer a presença aqui, agradecer a presença do professor Antônio. Professor Antônio, obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da CBN.
Eu que agradeço, Gilson, muito obrigado, agradeço o convite, fico extremamente honrado e uma boa tarde aí a todos os ouvintes, todo o pessoal da equipe.
Bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: o que, que te levou a estudar indisciplina e estudar a educação da forma como você aborda nos seus trabalhos?
Sim. Bom, primeiro, há que se registrar, esse trabalho é um trabalho, esse primeiro livro ele é resultado também de um trabalho realizado na pós-graduação em educação da Universidade Estadual de Maringá. Eu venho desse espaço, então isso tem que ser dito, né? Uma honra para mim poder dizer isso. Mas estudar a indisciplina, ela vem para mim antes dessa teoria, antes dessa análise, ela vem de uma prática, de uma vivência muito específica. Meu primeiro trabalho na educação foi como educador social, onde eu tive contato com diversos tipos de realidade. E realidades que muitas vezes estão distantes da escola. Aquilo que hoje se entende como indisciplina na escola, às vezes não chega nem perto daquilo que a gente enfrenta realmente na educação social. Uhum. Por isso, esse interesse em continuar e tentar entender um pouquinho mais o que acontece, por quê, enfim, cada uma das causas em cada uma das situações vivenciadas mesmo.
O que te impactou, Antônio, para você produzir um trabalho sobre isso? Parece que, inclusive, esse primeiro trabalho teu é derivado da sua primeira pesquisa, que é teu mestrado.
Exatamente. Esse primeiro livro é uma parceria com a professora Solange Yaigashi, que foi uma orientadora, incrível orientadora, que me deu toda essa base para fazer esse trabalho. O que me impacta mais nesse processo, para além da violência que a gente vê dentro de sala, a gente, é lógico que sai daí do processo de indisciplina, desse enfrentamento mais leve e chega em violência, mas é também, às vezes, o processo de naturalização, né? A gente tem aí, estatisticamente falando, nós temos diversos estudos que falam da indisciplina tanto no Brasil quanto fora, mas torna-se natural, na medida que o professor, muitas vezes, a escola não tem ferramentas para lidar com aquilo, inconscientemente as atitudes acabam sendo naturalizadas e os adolescentes, não é criminalização a minha fala, mas acaba tendo liberdade para fazer o que quiser, às vezes por falta de estrutura, muitas vezes da própria instituição. Né?
Então você considera que existe um excesso de disciplina? Mas de onde vem esse excesso? Quando você pensa a sociedade, alguns, quase sempre os educadores dizem, a escola reflete a sociedade. E aí você fala exatamente dessa experiência que você teve, de uma violência extrema. Na tua opinião, de onde vem isso?
Perfeito, Gilson. Na verdade, assim, eu vou trazer uma análise estatística, um estudo. Uma das últimas pesquisas a nível mundial, que é uma pesquisa divulgada em 2015 pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um órgão da ONU, fez ali uma análise estatística entre 2008 e 2013 nos 35 países membros. O Brasil é o número um em mau comportamento no mundo. Né? Aí você vai me dizer, de onde vem? A escola.
O Brasil é o primeiro colocado em mau comportamento.
O primeiro colocado estatisticamente falando, em termos de registro de casos, é o país que mais tem registros de mau comportamento, como está registrado. Mas aí analisa-se, por exemplo, atas de professores realizadas na escola, boletim de ocorrência. É o país número um dentre esses 34, 35 países que foram analisados. A causa. Primeira coisa, eu jamais vou chegar aqui e vou dizer, olha, esse aqui é o problema, né? A gente entende que a indisciplina é um problema multicausal, certo? Existem fatores que advêm da família, existem fatores de preparo do professor, da escola, equipe pedagógica, a própria organização, os exemplos que nós temos na política, eles transferem uma série de valores que formam os indivíduos também, mas ele é multicausal. A questão e com a qual eu tento trabalhar é: esse aluno está lá na escola, na sala de aula, na frente do professor, e aí, o que fazer? Não necessariamente a causa. A causa, eu acho muito complicado dizer esse ou aquele é o problema. É um problema multicausal, né?
Quando você fala do multicausal, existe uma convivência do professor com os alunos. Sim. E essa convivência é complicada porque ela atrapalha a própria forma de educar.
Sim. Né?
No teu primeiro trabalho, você faz o enfoque dessa disciplina.
Isso. Né?
E pelo que você fala, você teve disciplinas razoáveis na tua experiência. Né? Como tratar disso?
A primeira coisa, e é isso que eu tenho levado para as escolas, eu estou tentando oferecer de maneira geral o retorno desse trabalho que o espaço público, eu como filho do espaço público, recebi em todo esse período. O meu foco é, o professor precisa estar preparado porque a realidade é essa. Entende? Não estou dizendo se conformar e aceitar a realidade. Tem que haver uma cobrança por parte da equipe pedagógica em relação à família, à organização, ao Estado, mas faça chuva, faça sol, esteja tudo muito bem ou não, o professor estará todos os dias em frente desse aluno e ele vai ter que lidar com aquela condição. A primeira questão é o professor entender que a escola é um espaço de conflito. E o conflito vai acontecer. Porque quando acontecem as situações de enfrentamento, os momentos de indisciplina, muitas vezes o professor, por não aceitar aquela situação ou por não esperar aquilo, ele não sabe como reagir. E às vezes acaba não lidando da melhor maneira. Então é o professor se preparar da melhor maneira possível, o professor não vai resolver todos esses problemas, mas se preparar para, no mínimo, tentar contribuir para a solução desses problemas, porque uma sala de aula onde não tem o mínimo de organização, você não consegue ensinar nada. Né? Essa que é a verdade.
Eu estou conversando com o pedagogo, mestre de educação, Antônio Batista Alves Neto. Inclusive, nós estamos com esta conversa com ele transmitida pela live. Está lá ao vivo, você pode acompanhar, pode fazer sua pergunta. E quem faz uma pergunta para o Antônio, para o professor Antônio, é o Jones. O Jones diz o seguinte, ó, se o senhor podia falar um pouquinho, professor, sobre a militarização da escola.
Esse é um assunto que, principalmente quando eu vou para as palestras, né, as pessoas cobram muito. A militarização seria uma saída? Nós temos exemplos aí de escolas.
A militarização é dar à escola um
processo
um ritmo militar
de educação mesmo, né? Acho que foi essa a intenção dele na questão. Nós temos exemplos, sim. O pessoal utiliza muito, por exemplo, escolas técnicas de São Paulo, que são escolas militares e que têm altos níveis, um altíssimo desempenho, tanto em avaliações nacionais. Mas a militarização, eu creio que não seria uma saída específica. O Brasil ainda não tem que seja uma cultura preparada para isso. A gente ainda vive um extremo muito grande entre oposições teóricas mesmo dentro disso, dentro da instituição escolar e dentro da universidade. Acho que nós teríamos que caminhar um pouquinho mais em termos de uma cultura de respeito, não militar, mas o respeito ao próximo, antes de se pensar em qualquer coisa. Eu, particularmente, não acredito que a militarização seria a solução. Nós temos, sim, escolas que são exemplos, mas eu acho que não é possível generalizar. A gente precisa, sim, de disciplina dentro da escola, mas não a disciplina simplesmente por ela mesma. É necessário que haja um pouco mais de...
O senhor colocou um dado interessante antes dessa pergunta do nosso ouvinte, Joanes. O professor tem que se preparar e encarar a realidade que ele tem que encarar na escola. A educação, a graduação, o senhor passou por uma graduação, o senhor passou por uma pós-graduação. A educação acadêmica, ela é muito distante da realidade prática? A gente tem uma escola idealizada na academia?
Olha, eu não posso, primeiro, eu jamais vou tentar aqui falar por todos os professores, né? E por todas as instituições, eu não teria essa ousadia. Mas sim, eu acredito que na minha formação, não trata-se de uma questão de culpabilizar, o curso A ou B, ou o professor A ou B, mas nós temos ainda uma distância muito grande, existe ainda uma idealização. Muitas vezes, porque até mesmo o professor que está ali já há muito tempo no ensino superior não tem todo esse contato com a escola, nem estou dizendo que tenha que ter, mas por esse distanciamento não consegue muitas vezes materializar um pouquinho desses desafios. Nem estou dizendo que é essa a função, certo? Mas existe sim um abismo, talvez um abismo necessário, mas hoje um pouquinho amplo demais entre realidade e aquilo que a gente verifica. Eu lido muito com as palestras, vejo estagiários que dizem, olha, não tinha a menor ideia do que era isso daqui. Né? Mas eu não diria que é essa realmente a função única da universidade, né? Tem outras.
Antes de passar para o livro que o senhor vai lançar, que é o Textos Poéticos, para se pensar a sociedade, uma última questão sobre o livro anterior, que é Indisciplina e Escola, Indisciplina Escolar. O senhor fala do professor se preparar para conflitos, porque a escola é um lugar de conflitos. Como é que é essa preparação do professor para lidar com conflitos?
Olha, Gilson, primeiro, aí vem a contraposição, né? Falei agora fica meio que aquela contraposição teoria e prática, não é, uhum. Não é isso que eu estou querendo propor aqui. Mas o professor precisa se preparar muito psicologicamente para entender. Eu costumo dizer na graduação, eu digo para os alunos, olha, a escola é isso, isso e isso. Se por um acaso você achar que não vai dar conta disso, não vá para lá, né? Mas estando lá, entenda que a escola é um espaço de conflito. Eu preciso me preparar psicologicamente para entender e aceitar para mim que eu corro o risco de ser enfrentado dentro da escola. Eu não posso aceitar isso, simplesmente naturalizar, eu preciso lidar com essas situações, mas me preparar psicologicamente até mesmo para não adoecer. Nós temos um número muito grande de professores que adoecem pelo número de enfrentamentos que eles têm no dia a dia ali dentro da escola. E depois, teoricamente, os professores ainda acreditam, muitas vezes, que a escola é um espaço somente de se ensinar conteúdos. Né? Uhum. E a escola não é espaço somente de ensinar conteúdos. A escola, principalmente a escola pública que recebe a massa da classe trabalhadora, vai lidar com os desafios da sociedade. Ela muitas vezes vai refletir aquilo que está lá fora. Injustiças sociais, desigualdade, enfim, despreparo. Então acho que o primeiro momento, a primeira questão é se preparar psicologicamente e entender. A partir daí eu já não vou receber nenhuma das situações como algo novo. Nossa, não sabia que isso ia acontecer. E depois se preparar teoricamente, enfim, e dar continuidade à formação, que isso contribui muito para os desafios do dia a dia. Né? Acho que isso é essencial.
É isso que o senhor propõe um pouco em textos poéticos para se pensar a sociedade?
Exatamente.
Ou seja, como é que o professor pode agir em sala de aula?
Olha, na verdade, assim, a minha proposição é mais de, nesse livro, é mais no sentido de esclarecer. Olha, a realidade é essa daqui, não tem outro jeito. Ou eu me preparo para ela, ou eu busco fazer outra coisa. Porque, estatisticamente, os estudos vêm mostrando para a gente que a tendência é que esses desafios aumentem, né? A tendência desses desafios é aumentarem. E aí eu trabalho, nesse segundo livro, tentando levar de uma maneira, por meio da literatura, de uma maneira poética, a compreensão de que, olha, professor, a escola é lugar de disciplina, é lugar de ensino, de estudo, mas ela também é lugar de brincar, ela também é lugar de discutir, ela também é lugar, ou seja, essas outras situações que muitas vezes aparecem na mídia como algo estranho à escola, não podem ser colocadas como estranho, faz parte da escola. Então é nesse sentido que eu me preparo, e esse livro, ele vem tentar também mostrar, olha, professor, essa é a realidade. Vamos se preparar para ela.
Quando você fala, professor doutor, quando o senhor fala, desculpe, de textos poéticos, é poesia mesmo?
Isso, na verdade...
Por exemplo?
Isso, na verdade, assim, vou citar, pedir licença, citar um texto aqui. Mas esse livro, ele traz uma série de textos, ele não tem um gênero fechado, então eu trago crônicas, contos, poemas, mas todos eles com caráter poético, todos eles têm ali a sua poesia. E um dos meus preferidos é um dos textos que abre ali o livro, está intitulado Na Escola. Posso?
Claro, por favor.
Na escola. Na escola se estuda, mas também se brinca, pensa, fala e questiona. Na escola se discute, dialoga e se emociona. Na escola se estuda, mas também se conta histórias. A dos livros e a do dia a dia. E na escola tem coordenador, professor, diretor, zelador e, às vezes, até o tio e a tia. Na escola se estuda, mas também se aprende, se machuca, sente dor, carinho e decepção. Mas há sempre lugar para uma boa compreensão. Na escola se estuda e é lugar de disciplina, mas não qualquer disciplina. Falo daquela disciplina inspirada pelo respeito, pelo afeto, mas acima de tudo pelo exemplo e pela dedicação. E não se esqueçam, é impossível que na escola não se tenha emoção. E emoção é coisa verdadeira, faz professor chorar, faz aluno cantar. E deveria fazer essa sociedade toda lembrar que é nesse espaço que um futuro se há de criar. Então, é um pouquinho disso.
Parabéns, professor, pelo seu trabalho. Conversei com Antônio Batista Alves Neto. O professor Antônio é autor de Indisciplina Escolar, O Que Pensam os Professores, e agora está lançando textos poéticos para se pensar a sociedade, inclusive agora encerrou nossa conversa com um desses textos poéticos para a reflexão sobre a sociedade e a escola. Professor, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço a oportunidade, professor.